Boa noite, queridos, e graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente é sempre motivo de alegria, né? A gente poder subir ao púlpito e compartilhar da palavra do Senhor. Mas antes de compartilhar, eu queria só trazer uma palavra de agradecimento. Muito obrigado pelo carinho que tem sido dispensado a mim e a minha família. Muito obrigado pelas ligações, mensagens no Facebook, pelas expressões de amor que são liberadas por vocês. E isso abençoa o nosso coração. Eu posso com certeza dizer que eu tenho me tornado o melhor pastor por causa desta igreja. E quando eu falo igreja, não são essas quatro paredes, são vocês. Então, vocês têm sido usados por Deus para lapidar minha vida. E eu agradeço e dedico esse momento a Ele, para o louvor da glória dEle. Muito obrigado por aquilo que vocês têm demonstrado. E a minha oração é, Senhor, me dá 40 horas por dia. Porque é o que nós precisamos. Muitas vezes nos sentimos frustrados por não termos o tempo que gostaríamos de ter nas mãos para poder investir no reino. Mas Deus, Ele é bom e Deus, Ele é cuidadoso, Ele vai nos dando sabedoria, vai nos dando ali discernimento e estratégias para que possamos usar as 24 horas que nós temos para Ele, para a nossa família e para o nosso ministério. Então, muito obrigado. E para alguns que perguntaram, estou fazendo 41 anos hoje. 41 anos, costumo brincar de pura fofura. E daqui a um tempo a gente não vai conseguir mais falar a idade, que vai ficar mais complicado. Mas muito obrigado. Queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês dia festivo. Dia lá em casa a gente dividiu as festas entre o meu aniversário e o dia das mães. Hoje caiu justamente no dia das mães. E foi um momento muito gostoso em casa. E eu gostaria já de expressar a todas as mães que estão aqui presentes, um feliz dia das mães. Com muita bênção, sabedoria do Senhor voltada a cada uma de vocês, para que vocês possam continuar sendo mães que vivem segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, e hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei quantas de vocês conhecem a história do Dia das Mães, mas se você tem a sua revista IBB, abre lá no meio dela, lá na pastoral. Eu escrevi essa pastoral essa semana, e eu queria que nós pudéssemos ler pelo menos essa primeira parte, que talvez, hoje, por ser o Dia das Mães, a gente não gaste tempo procurando saber de onde é que veio esse Dia das Mães, como é que surgiu isso aí, como é que foi essa celebração, ela é bíblica, veio da Bíblia? Não, não veio. Eu queria ler com vocês ali, ó, bem no centro ali da nossa revista, tem um textozinho, e ele começa dizendo: o surgimento do Dia das Mães. A mais antiga forma de celebração da maternidade pode ter sido as celebrações de Réia, a mãe de todos os deuses. Os gregos e os romanos, eles eram politeístas, e eles criam em vários deuses, e criam na mãe desses deuses, e celebravam esta mãe. Também tinha, no mundo romano principalmente, um outro dia dedicado a uma mãe, que era a Cibele. Era uma mãe também considerada mãe dos deuses. E essas cerimônias, elas eram tão aplicadas ali que duravam 3 dias de cerimônia. Era chamada Hilária. Eram momentos festivos, duravam ali 3 dias de celebração. E daí, trazendo um pouquinho mais para perto, ali no século XVI, a Inglaterra comemorava o chamado Domingo da Maternidade. E como muitos daqueles jovens, aquelas jovens, elas iam trabalhar na casa daquelas pessoas mais ricas, elas tinham geralmente um dos domingos onde elas eram liberadas para ir para casa celebrar justamente esse domingo da maternidade. Com o tempo, e sendo ali espalhado por toda a Europa, se você olhar mais ou menos ali no meio do segundo parágrafo, você vai ver assim, ó, com a disseminação do cristianismo na Europa, o nome da comemoração mudou e passou a honrar a Mãe Igreja, um poder espiritual que dava a vida e protegia a todos. Com o passar do tempo, as duas comemorações foram conjugadas, e esse domingo passou a honrar tanto as mães como a igreja. Trazendo um pouquinho mais para perto, ali nos Estados Unidos, em 1907, uma jovem chamada Anna Jarvis, ela foi idealizadora e queria a comemoração do Dia das Mães como feriado. E ela começou uma campanha para instituir o Dia Nacional das Mães. E lá na Filadélfia, na cidade de Grafton, ela conseguiu esse feito. E logo depois dessas primeiras celebrações, ela engajou como enfermeira na Guerra Civil Americana, e ela ajudava tanto o Norte como o Sul. Ao fim da guerra, ela parou tudo aquilo que ela queria fazer, ela queria ir para a faculdade, e ela continuou agora com outro processo em sua vida, que era unir essas famílias que foram divididas por causa da guerra. E com tudo isso acontecendo, ela começou e fala ali, ó, no último parágrafo ali da primeira página, diz assim, ó, no ano seguinte, a comemoração se espalharia por toda a Filadélfia. Logo, Ana e seus colegas de causa começaram a escrever para padres e políticos de todo o país, na tentativa de nacionalizar a comemoração. Eles finalmente conseguiram o que queriam, e o Dia Nacional das Mães foi celebrado em quase todos os estados norte-americanos. E aí, em 1914, o presidente Woodrow Wilson, ele, num comunicado oficial, né, proclamou o Dia das Mães como feriado nacional, a ser celebrado sempre no segundo domingo de maio. E trazendo um pouquinho mais para perto, ali no último parágrafo dessa primeira parte, diz assim, no Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços lá de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. E em 1932, não 1912, está errado aí na revista, o então presidente Getúlio Vargas oficializou este feriado. Uma história bem legal do que é o Dia das Mães, e talvez você, como mãe, descobriu por que é, de onde é que veio toda essa celebração, né, tão especial, e que não deve ser só em um dia, deve ser contínuo, todo dia a gente deve honrar as nossas mães, celebrar esse momento tão gostoso que nós temos com elas. E eu gostaria que você pudesse não só acompanhar através da revista, mas tem um esboço também, que está dentro da revista, e dentro dele, você vai ver que ali a primeira parte tem uma poesia. E eu queria dedicar ela a todas as mães, como algo que vem da nossa juventude, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e eu queria poder ler para vocês. Olha só o que é que diz. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar no milagre da vida, Deus a fez mãe. Para liderar uma casa, Deus a fez mulher. Mas para edificar um lar, Deus a fez mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus a fez mulher. Mas para guiar a criança insegura, Deus a fez mãe. Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher. Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus a fez mãe. Para qualquer trabalho, Deus a fez mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus a fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Mas para ser rainha, Deus a fez mãe. Você é o mais lindo presente de Deus para cada um de nós. Eu quero que nós possamos ser uma dádiva de Deus para vocês, mães. E nós realmente amamos cada uma de vocês. Em nome da juventude bebê, que Deus possa abençoá-las nesse dia tão especial. E quando a gente fala nesse dia especial, eu queria separar um tempinho para nós vermos alguns princípios da palavra que são pertinentes às mulheres, mas que são princípios que também são aplicados a você e a mim, não é? A você pai, a você jovem, a você adolescente que está aqui presente hoje à noite. Estudando e preparando e sonhando com aquilo que a gente ia conversar com vocês hoje, eu vi várias mulheres da Bíblia com potencial tremendo de trazer assim, instruções maravilhosas para a gente hoje à noite. Hoje pela manhã você ouviu o pastor Silvado falar sobre Maria e falar de princípios que Maria deixou e aquilo que foi registrado por homens na palavra de Deus para que pudesse servir de princípio para a gente na atualidade. E eu gostaria de trazer um outro nome à nossa atenção hoje à noite. E é o nome da Eunice. Eunice, mãe de Timóteo. Timóteo foi o investimento de uma mãe. A Eunice investiu nele. E Eunice, ela amava, ela amou ao ponto de investir. Se você tem a sua Bíblia, abra lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 5 e 6. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Recordo-me da sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Isso aqui era Paulo falando, ele tratando agora de uma situação preciosa, que era a situação de Timóteo, a situação de sua família, na pessoa de sua mãe, de sua avó, do seu berço, daquilo que foi, naquilo em que ele foi instruído, educado, né, maturado, e foi um momento precioso, tão precioso que Paulo registrou na palavra do Senhor, e com isso nos trouxe alguns princípios que podemos e devemos aplicar hoje em nossas famílias. Algumas pessoas, né, e eu queria trazer para você uma ilustração bem legal, algumas pessoas elas sempre falam dos pais na educação das crianças. E com certeza, tanto você pai como você mãe, nós devemos estar envolvidos na educação dos nossos filhos. Mas tem algo em relação à mãe. Deixa eu compartilhar uma história com vocês. Eu estava assistindo um filme muito legal, bem engraçado, filme de criança. E nesse filme, né, naquela determinada parte ali do filme, conta que a mãe, que era um tipo de administradora de empresa, teve que viajar para um congresso. E ela pegou o avião, viajou para esse congresso, e lá nesse congresso ela estava lá, né, passando por todo aquele treinamento, aquela coisa toda, e ficou em casa o pai, os três filhos e o cachorro. E um dia, a avó, né, ligou para a casa dos netinhos ali, né, para saber como é que eles estavam. Aí ela ligou e perguntou, olha, como é que estão as coisas por aí e tal. E o neto pega o telefone e ele diz assim, pois é, vovó, estamos aqui, eu, o papai, a Sara, o Tom e o Rex, sozinhos nesta casa. Tem algo nesse negócio de ser mãe, né? Está todo mundo em casa, menos a mãe, mas estão só. Né? Eles estão todos sozinhos ali. Até o cachorro estava presente, mas não conta. Né? Porque tem algo com esse negócio de mãe. Quando ela não está presente, quando ela não está junto, né, a coisa parece que não anda corretamente. Eu lembro quando Cássia teve que auxiliar a mãe dela e está um tempo lá no falecimento do pai dela, e ela viajou e ela foi para a casa, né, da mãe dela em Recife, e eu fiquei sozinho com as crianças. Eu creio que se a minha mãe tivesse ligado lá e falado talvez com um dos meus filhos, eles iam dizer a mesma coisa. Né? Já estavam cansados da ausência da mãe. Né? Primeiro porque comiam pizza de manhã, de tarde e de noite. Né? E segundo, tem sempre aquele aconchego, aquele cuidado, aquela coisa que mãe faz. E mãe é mãe, é por isso que a gente tira esse dia de hoje, a gente quer compartilhar com vocês algumas coisas que são impressionantes. Né? Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, olha, eu não tenho um trabalho fora de casa, né? Eu sou dona de casa. Como se isso fosse menor ou devesse ser minimizado em relação àquela que exerce uma profissão como, por exemplo, de psicóloga, ou de comerciante, ou é militar, ou é uma dentista, um advogado, uma bancária. E, interessante, eu estava vendo uma ilustração de uma mãe que já estava cansada de chegar nos lugares e sendo indagada sobre o que ela fazia, e toda vez que ela dizia que eu era uma dona de casa, eu era só mãe, as pessoas olhavam e diziam, tá bom, legal. E desconversavam. E quando era uma outra amiga dela que estava do lado, e alguém perguntava, não, eu sou psicóloga, ah, você atende, como é que é? E geralmente puxava a conversa. E ela ficou indignada com aquilo. E um dia, ela em casa, ela disse, eu vou preparar uma descrição do meu cargo, da minha função, que ninguém vai esquecer. E aí uma pessoa chegou para ela, e você tem aí no seu esboço, e perguntou, olha, o que, que você faz? E aí ela disse, eu sou mãe. E veio a descrição do que ela fazia. Ela disse, ser mãe é sociabilizar o Homo sapiens aos valores dominantes da tradição judeu-cristã, para que sejam instrumentos de transformação da ordem social, dentro do tipo modelo escatológico que Deus quis desde o início da criação. E aí aquele cara parou com aquela cara de planta, como fala o pastor Silvado, né? Só olhando, por quê? Porque é uma tarefa árdua, muitas vezes eu vejo, né, e às vezes a gente brinca, quinta-feira é o meu dia de folga, eu chego em casa e digo, amor, hoje é meu dia de folga. Ela olha para mim e diz, que bom que você tem um, né? Porque para a mãe não tem dia de folga. Todo dia é dia de trabalho. E às vezes não é só durante o dia. Às vezes é durante a noite. Né? Às vezes são assim nas madrugadas que ela está ali ativa, trabalhando. Né? Teve uma determinada noite na minha casa que aconteceu algo de madrugada e pela manhã Cássia e Amanda estavam conversando e elas falando do que tinha acontecido de madrugada, né? E ela falou para mim alguma coisa e eu disse, mas o que foi que aconteceu? Não, aconteceu, a Amanda passou mal de madrugada, vomitou e tal, não sei o que, e foi lá para o quarto da gente, foi no banheiro, vomitou lá, e eu me levantei, falei com você, e você disse não sei o que e tal. Foi? Mas sabe aquela situação típica de homem que não, né? Enfim, né? Eu creio que a mãe, ela deve ser celebrada sim.
ela é tão importante que o judeu só considera judeu aquele que é filho de judia, e não aquele que é filho de pai judeu. Para você ver a importância que é dada no crescimento e na formação de uma vida. Por isso a importância de nós investirmos na vida das nossas mães, para que elas investam na vida dos nossos filhos. Deixa eu contar uma história para vocês, queridos. Eu acho que eu e o pastor China, o pastor Marcos também já passou por isso. Nós somos pessoas que dizem de uma forma muito clara, quando uma criança ela está envolvida numa família que é participante, que está junto, que está investindo, que está amando, e quando uma criança não faz parte desse tipo de lá, que vem de um lá desestruturado, de um lá onde não tem essa instrução, essa educação, nós olhamos para a criança e podemos identificar de que tipo de lá ela vem. Tão importante que é a função da mãe dentro de um lá. E eu gostaria de justamente trabalhar com você aqueles versículos que nós lemos lá em Timóteo. Timóteo foi uma pessoa que eu creio que traz assim um exemplo tremendo do que foi um investimento com sucesso de uma mãe na vida de um filho. A começar pelo nome, Timóteo significa temente a Deus. Não tinha nome mais próprio para dar para um filho, ou pelo menos para expressar o desejo de uma mãe em relação a um filho, de que ele se tornasse um homem temente a Deus. Você vê nessa história três, quatro praticamente pessoas ali envolvidas. Você tem o próprio Timóteo, você tem a Eunice, que é a sua mãe, a Lloyd, que é a avó, e você tem o pai de Timóteo, que não é mencionado, só fala que ele é grego, e provavelmente ele não era cristão. Porque nas passagens que são apresentadas, apresenta ela como uma judia convertida, mas não fala dele como um grego convertido, simplesmente menciona grego. Então provavelmente ele veio de um lar onde só a mãe conhecia a Cristo, ele não. Interessante é que isso tudo aconteceu ali na segunda viagem missionária. Você tem sua Bíblia? Abra lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Queria que você pudesse acompanhar. Olha só, ele diz assim em Atos 16, 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Um texto que nos mostra que ali naquele local, quando Paulo passou ali na sua segunda viagem missionária, ele encontrou esse discípulo chamado Timóteo, de uma mãe judia convertida e de um pai grego. Timóteo, ele foi conhecido pelo seu bom testemunho. Paulo tirou Timóteo de onde ele estava e trouxe junto com ele, para quê? Para que ele pudesse participar daquilo que seria o trabalho de Deus na vida dele. Paulo tirou para ensiná-lo, para trabalhar na vida dele, treiná-lo para que ele pudesse exercer o ministério. Mas ele só fez isso porque uma mãe judia convertida, que conhecia a Cristo, investiu na vida do filho. E ele só apareceu porque provavelmente ele já assumia uma posição de liderança na sociedade na qual ele vivia. Senão Paulo provavelmente não iria trazê-lo. Por isso, queridos, que nós precisamos hoje aprender a como ser uma mãe marcada pela fé. Porque foi isso que aconteceu com Eunice. Ela foi marcada pela fé que ela tinha em Cristo Jesus, e por isso ela despontou, e por isso ela investiu, e por isso ela se dedicou. Eu creio que o objetivo final de uma mãe é incutir no seu filho o amor de Deus. Não é incutir nele o desejo de ser o melhor acadêmico, ou o melhor profissional, ou o melhor isso ou aquilo. Isso tudo é importante. Mas o objetivo final, e o mais importante, é incutir no filho o amor de Deus. Porque é o amor que vai ajudá-lo a, embasando a sua vida no amor de Deus, a ter sucesso realmente em todas estas áreas. Eu queria ver com vocês alguns princípios da vida de Eunice. Alguns princípios que eu quero que seja um encorajamento e não uma chamada de atenção hoje à noite. E eu creio que esses princípios, apesar de ser estabelecido na palavra de Deus através de uma mulher que foi Eunice, que servisse não só para você que hoje é mãe, futura mãe, mas que também servisse para você que é pai, para você que é filho, para você que é filha. Porque todos nós precisamos viver os princípios de Deus. Se não estamos vivendo, nós iremos viver essa questão da maternidade. Como pais, devemos ser presentes. E a mãe, nem se fala. Olha só, primeiro princípio que a gente pode encontrar na vida de Eunice. Eunice era uma mãe que fazia a diferença na vida do seu filho. Ela, como nós falamos, ela provavelmente foi salva durante a primeira visita de Paulo a Listra. Listra e Derbe eram duas cidades que hoje estão ali localizadas na Turquia. Era uma cidade de influência politeísta, era uma cidade muito comprometida com as coisas do mundo, muito secular. Listra era uma cidade da qual as pessoas fugiam muitas vezes, os cristãos, porque eles eram perseguidos de uma forma tremenda, dura. E eles fugiam para Derbe, que já tinha lá a igreja cristã. Em Listra foi criada por Paulo. Então todo o trabalho ali era novo e ela estava realmente nadando contra a maré. E não era fácil ser cristã ali. Se você olhar ali, em Atos 14, de 8 a 20, a gente não vai ler esse texto, mas você pode anotar para ler depois, é o texto que traz justamente esse provável encontro dela com Paulo durante as suas pregações naquela cidade. Ele diz assim, só para a gente ter aqui uma ideia, em Listra, no versículo 8 do capítulo 14 de Atos, diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Foi ali que Paulo começou o seu ministério, provavelmente ali que ela se converteu. 2 Timóteo 3,11 fala que as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ou seja, era uma cidade difícil de viver, era uma cidade complicada, de muita perseguição. E provavelmente foi ali que nasceu essa nova pessoa, Eunice, que naquela época era só uma judia, provavelmente voltada ao legalismo, vivia ainda sob o comando ali dos fariseus, mas só ao encontrar Jesus, teve a sua vida transformada. Interessante é que mesmo sabendo muito pouco sobre Eunice, uma coisa a gente pode dizer, a gente pode realmente entender que ela era uma cristã sincera, porque Paulo fala isso, de que ela veio e incutiu na vida do seu filho tudo aquilo que aconteceu na vida da sua mãe. Houve uma transformação sincera e genuína na vida de Eunice. Eu lembro da minha própria família, eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar católico. E os meus pais, eles eram líderes da igreja católica. E nós éramos católicos apostólicos romanos praticantes. Íamos à igreja, realmente praticávamos, estávamos juntos lá. Meus pais eram líderes de encontro de casais. E o meu pai e a minha mãe, eles conheceram a Jesus de uma forma bem interessante. Porque mesmo meu pai e a minha mãe, estando ali na igreja católica, estando ali caminhando, não havia mudança de vida, não havia transformação. Não havia nada que causasse neles a diferença e um valor que fosse necessário para ser incutido na vida dos seus filhos. Mas um dia, o padre resolveu, de uma forma estratégica, movido por Deus, presenteá-los com a Bíblia. E ao chegar na igreja, eles foram chamados à frente, foi presenteado, né, com uma Bíblia, e meu pai começou a ler a Bíblia. E lendo em casa e buscando a verdade, ele entendeu que a salvação era só através de Cristo. E ali em casa, na cama dele, ele aceitou a Cristo como Salvador. Chegou para minha mãe e disse assim, você tem que ler isso aqui. E apresentou à minha mãe o plano do Evangelho. Ele disse, olha, lê isso aqui, vê o que está falando. E minha mãe leu. E também aceitou a Cristo em casa, ali na cama, os dois juntos. No outro dia, onde é que eles estavam? Estavam lá com o padre. Seu padre, esse negócio aqui está fazendo uma muvuca na nossa vida. Está transformando tudo. E olha, a gente está vendo que isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem assado. Como é que a gente funciona aqui? E ali naquele momento, eles, lógico, foram colocados meio que de escanteio por um tempo, até que Deus os levou para uma igreja batista. Né? A igreja do nosso pastor Edir, né, foi o pastor que batizou, né, os meus pais lá na igreja batista em Afogados, lá em Recife, né, Afogados, ele já ali afogou os dois, né, no batistério, né, pastor Edir? Pastor Edir foi quem me batizou também, então é um homem de Deus aí, grande influência na minha vida. Mas olha, o que aconteceu? Naquele momento que houve transformação na vida da minha mãe e do meu pai, sabe o que aconteceu? Automaticamente, queridos, eles não esperaram, foi pá, começaram a influenciar a minha vida e a vida da minha irmã e do meu irmão. E a coisa começou a mudar. Aquilo que antes era só do chegar, ouvir, ver e ir embora para casa, se tornou algo, olha, você tem que viver, você tem que praticar, agora muda. Quando você conhece Jesus, isso muda, isso aqui a gente tem que deixar, isso aqui a gente tem que mudar. E meu pai começou a fazer isso da noite para o dia. Meu pai comprava aqueles maços de cigarros, cheio de carteira de cigarro ali, e quando ele se converteu, ele sentou no banheiro, e ele começou a pegar um por um, e ele rasgava dentro da privada e dava descarga. Pegava outro, rasgava, dava descarga. Ele não usou pet, ele não usou comprimido, ele não usou nada. Ele parou de fumar da noite para o dia. Ele parou de beber da noite para o dia. E ele começou a incutir isso na vida dos seus filhos. E essa mudança começou a vir. E aí aquelas saídas que eu dava, que chegava de madrugada da balada, e às vezes era 4, 5 horas da manhã, eu chegava em casa e abria a porta e eu ficava virado. ao olhar e ver a minha mãe de joelhos do lado da cama orando por mim. Aquilo causou diferença na minha vida. E eu levei tempo para aceitar Jesus. Mas eu posso dizer que toda vez que eu chegava em casa, eu não lembrei de que Jesus me amava e de que eu precisava mudar a minha vida. Sabe, ao chegar em casa e ver minha... E ela não ia para a cama. E ela fazia questão de dizer, filho, tudo bem, boa noite. E eu dormia. Não precisava mais do que isso para transformar a vida de um filho. E foi por causa disso que eu vim a conhecer a Jesus. Então causa diferença, sim, a vida da mãe num filho. Essa diferença ela tem que acontecer. Não dá para ser simplesmente através das palavras, mas tem que ser através das ações. E mãe, você é fundamental na instrução, na criação, no desenvolvimento espiritual do seu filho. Quer seja ele um bebê, no departamento infantil, nos juniores, nos adolescentes, nos jovens, ou que seja um macaco velho. Hoje eu estava almoçando com a minha mãe. E você acha que eu não ouço, não? André. E ela chama a atenção. E ela fala, e ela instrui, até hoje, com 41 anos, casado, pai de 2 filhos e pastor. Mas não tem essa, porque uma mãe, quando ela ama, ela incute nos seus filhos a palavra do Senhor. Ela trabalha, ela ama ao ponto de dizer, vale a pena investir. Então, realmente, o objetivo final da mãe é incutir no filho o amor de Deus por ele. É dessa forma que nós transformaremos a sociedade. Interessante é que isso só veio a acontecer, o que nos traz ao nosso segundo princípio, é porque Eunice era uma mãe devota. Havia devoção na vida dela. Havia algo que a movia, que transformava, que a preenchia, para que ela pudesse preencher a vida do filho. Ela não ministrava do que não tinha, ela ministrava do que era cheia. E isso fazia toda a diferença. Olha só, vai sair o texto aí, eu queria que você pudesse acompanhar. O amor pelo Senhor que ela tinha, levou Timóteo a conhecer e a amar as Escrituras. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 16. Quanto a você, isso Paulo falando a Timóteo da sua mãe, quanto a você, da mãe dele, né? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Não foi qualquer um, foi a mãe que ensinou. E ele continua no 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Paulo destaca e destaca, eu diria assim, com palavras em negrito, se pudéssemos fazer, né, uma adição, isso é perigoso, a gente não faz, mas a gente poderia dizer, ó, isso aqui está em negrito, porque é tão importante a gente registrar esse momento, onde Paulo diz, olha, louvado seja o Senhor por esta mãe, que trabalhou desta forma na vida do filho, por isso o filho entendeu quem Cristo era, e saiu de um judeu para um judeu convertido, porque era filho de judia. Foi o seu conhecimento das Escrituras que o levou a entender a salvação através de Jesus Cristo. Mas ela foi ainda adiante, olha só, foi este mesmo conhecimento que o preparou tão bem para o ministério de evangelista, o qual Deus já o tinha chamado através do ministério de Paulo em sua vida. Veja que bênção, ela não só participou da salvação do filho, mas ela participou do chamado do filho ao ministério. Eu até hoje sou revoltado com a decisão da minha filha, porque não foi eu que levei a minha filha a encontrar Jesus. Apesar de ter pregado a palavra, compartilhado a palavra com ela, eu estava na Igreja Batista do Bom Retiro, quando o pastor Erickson, numa mensagem que a criança diria assim, não tem nada a ver, era uma mensagem, como ela fala, para velho, mas sabe aquela mensagem que falou o coração dela, e quando ele fez o apelo, ela foi a primeira a ficar de pé e levantar a mão. E foi lá à frente aceitar Jesus. Eu fiquei indignado, mas passou rápido, né? O mais importante é que ela aceitou Jesus como Salvador, né? E o meu filho foi com Cássia. Então eu estou indignado duplamente, porque nenhuma nem outra eu fui participante. Participante direto. Indiretamente, é claro que toda noite, com culto doméstico e com esse, né, esse momento que a gente gasta juntos em família, a gente vai investindo na vida do filho. Mas que bênção é você poder levar o seu próprio filho ao conhecimento de Cristo Jesus. Que bênção é você trabalhar com o seu filho ao ponto de dizer assim, o o momento mais honroso que pode ter na tua vida é a obediência ao chamado de Cristo para a tua vida. Sabe, e você encorajar o teu filho a abandonar tudo e dizer assim, eu vou servir a Cristo Jesus. Eu vou suprir, eu vou viver o chamado que Deus tem para a minha vida. E olha, na minha vida, foram os meus pais que me incentivaram. Apesar de eu já ter o desejo de ir para o ministério, sem a bênção deles eu não iria. E foi a bênção do meu pai e da minha mãe que me levou a ir ao ministério. Que me levou a enfrentar, a abrir mão para poder estar aqui hoje. E que bênção é poder viver isto. E mães, vocês são fundamentais. Por isso eu queria encorajar vocês. Vivam Jesus. Sabe, se encham de Jesus. Porque vocês vão ter o que investir na vida do seu filho. Porque não dá para investir de mãos vazias. Tem uma ilustração. Eu não estou aqui com os apetrechos para fazê-la. Mas eu creio que você pode imaginar aí na sua cabeça. Imagina uma tigela grande. Imagina uma poncheira. Né? Imagina um copo e uma colher. Poncheira de ponche. Uma suqueira. Como é que é o nome? Bota suco nela. Uma jarra. Olha lá. Ninguém sabe o que é poncheira? Pastor Edil, o senhor sabe o que é poncheira? Sabe? Então tá bom. São diferenças regionais. Mas imagina a jarra, certo? Imagina você pegar aquela jarra e você encher aquele copo ali até a metade. Agora imagina você pegando aquele copo e ele representando a tua vida e representando tudo aquilo que você tem dentro de você. E vamos supor que você está ali pela metade naquele copo porque você não tem buscado, servido, você não tem se enchido do Senhor. E você pega aquela colher e você como mãe, de manhã cedo você tem que acordar cedo para, né, levar teu filho para a escola. E você tira ali uma colherada de água. E você tem que preparar o café para eles, tira outra colherada de água. E você tem que chegar de manhã e educá-los. E você tem que levar para a escola de novo, e vai buscar na escola, e vai levar na casa do amigo, e vai levar na aula particular, e leva no futebol. E aí depois você volta, tem que dar jantar, e eles têm que tomar banho, e você vai tirando aquela água. E chega de noite, você chega no culto doméstico já estressado, porque tem um monte de coisa para fazer, ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que preparar tudo para outro dia, e você vai tirando. E quando você vê, você chega no fundo daquele copo, e não tem mais nada para oferecer. Você trabalha no vazio. Quem é mecânico aqui sabe, se o motor não tem óleo, o que é que rola? Vai fundir, vai bater. Mas aí imagina, na tua cabeça, aquele copo e aquela jarra. E você pega aquela jarra e começa a derramar aquela água naquele copo. E aquele copo vai enchendo e passa pela metade, vai chegando ali no topo, 3/4, né? Ele enche, ele começa a esborrar, ele começa, né, a sair água por tudo que é lado. E ele transborda, né? E a água se espalha. E respinga em tudo que é lugar. E sabe o que é que acontece? Ali você pega aquela mesma colher. E você sai de manhã do trabalho. E você prepara as crianças. E você leva na escola. E você volta. E você prepara o café. E você vai. E você vai. E você vai. Já viu Duracell a bateria? E você vai. E você vai. E você vai. Mas quando aquela água só transborda. E você ministra do transbordar do seu coração. Nem você se queima. Nem você deixa de ter o que ministrar na vida dos seus filhos. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar. E era isso que Eunice fazia. Por isso que ela tinha o que ensinar. Por isso que ela tinha o que replicar. Por isso que ela tinha como reproduzir. Porque ela se enchia do Senhor. Posso fazer uma pergunta? Sem precisar de resposta. Resposta só na tua cabeça. Quantas de vocês, mães, têm tido uma devocional regular com o Senhor Jesus? Quantas de vocês, mães, têm crescido na última semana, no último mês, no último trimestre no Senhor? Que tem realmente trazido mudança e diferença e quebrantamento? E realmente, aquilo que a gente pode olhar e dizer assim, olha que mudança a palavra de Deus está fazendo na vida dela. Porque o que foi interessante é, por ser uma mãe devota, Eunice, e aí vai para o nosso terceiro princípio, Eunice, ela foi uma mãe que viu os dividendos dos seus investimentos. Olha que bênção. Eu creio que uma das grandes recompensas em ser uma mãe cristã é poder ver o seu filho crescer no conhecimento e no amor do Senhor. Mas mais do que isso, uma das grandes recompensas em ser uma mãe cristã é poder ver o seu filho servindo ao Senhor. Eu creio que algumas de vocês aí, olhando para os seus filhos, talvez servindo aqui na igreja, talvez abençoando em algum ministério, talvez alguns filhos que estão aqui são pastores, né? São pessoas que servem, ou são profissionais que estão lá representando Jesus no seu local de trabalho. Eu acho que essa é uma bênção tremenda para a vida de uma mãe. Eu quero compartilhar com vocês algo que, quando a minha filha estava saindo do Juba para vir para o MED, para os adolescentes, foi algo muito interessante, porque eu chamei a Amanda e comecei a conversar com ela. Eu disse: filho, olha, no MED acontece assim, é um pouquinho diferente, funciona assim, desse jeito e tal, e você tem que desenvolver aqui e ali. E sabe o que é que ela aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela chegou para mim e disse: pai, eu queria ser líder de célula. Olha que benção. Eu não falei nada, mas meu coração por dentro estava assim, show de bola, vamos lá. E aí hoje, no almoço, até o Rodrigo, que é o obreiro que lidera a rede dela, estava lá em casa. E a gente estava almoçando, minha mãe estava lá e todo mundo na mesa e tal. E aí a gente começou a trocar umas ideias sobre algumas situações que a gente estava trabalhando e uma situação em particular que eu estava trabalhando com duas meninas no MED. E aí eu cheguei para o Rodrigo, que estava do outro lado da mesa, e disse assim: Rodrigo, a gente tem que estabelecer uma estratégia aqui para a gente conversar com essas gurias e tal, assim. E a minha filha parou e disse assim: pai, deixa eu conversar com elas primeiro. Eu vou dizer o quê? Não é? Como pai, eu disse: graças a Deus por isso. Eu disse: certo, filha, conversa primeiro. Sabe? Vai lá e investe, trabalha, e se não rolar, eu entro no circuito. Sabe? E esse tipo de situação, pelo menos, enche o meu coração. E eu tenho certeza que deve encher o teu. Eu vi os pais babando hoje pela manhã com o coral cantando aqui. Tinha aqui, eu acho que umas 15 câmeras. Se somar aqui, dava uns 100 mil reais só em câmeras. Era impressionante. Por quê? Porque todo mundo quer ver o filho servindo e abençoando. E, queridos, onde é que o seu filho hoje está? Ele está servindo? Ele está abençoando? Ele está envolvido? São raras as conversas que eu tenho com pais que chegam para mim e dizem assim: pastor André, eu queria meu filho envolvido na liderança de alguma coisa, eu queria que ele fosse aqui, estivesse lá e tal. Geralmente estou eu lá: pai, ajuda a gente, que a coisa está feia. Precisamos de parceria, precisamos caminhar juntos, que o negócio está feio. E essa palavra, ela vem não de repressão ou de exortação, mas vem em amor, para que nós possamos olhar para os nossos jovens, adolescentes, crianças, sabe, juniores, e dizer assim: vamos investir. E mães, vocês fazem parte disto. E vocês podem sim, é promessa do Senhor, ver os dividendos do teu investimento hoje na vida do teu filho. Não é esperar para o amanhã, é ver hoje, se você se reproduz na vida dele ou na vida dela. E olha, talvez você esteja aí, você assim: cara, mas você não sabe a luta que é lá em casa. Você não sabe como é que rola o negócio lá em casa. É luta, é difícil, o bicho pega. Deixa eu contar uma história para vocês, e talvez a gente venha aí para o nosso penúltimo princípio. Eunice era uma mãe que enfrentou desafios. E ela enfrentou muitos desafios. Ela carregou o desafio de ensinar Timóteo sem o apoio de um marido cristão. Deixa eu só trazer algumas coisas à memória de vocês. A mulher, ela não era nem contada naquela época. Não tinha delegacia de mulher. A mulher não saía para votar. Ela não tinha muitos direitos. Ela não falava nem com os homens direito, porque eram reprimidas. Você está falando de uma sociedade machista, complicada, uma sociedade que comprimia tudo aquilo que a mulher poderia fazer, desenvolver. Era uma sociedade difícil. E outra coisa, lembra o seguinte: ela estava vivendo com um grego, politeísta, talvez trazendo para o relacionamento uma carga de coisas seculares, de imundícia tremenda. Então, deixa eu te dizer um negócio. Talvez hoje você não esteja vivendo muito longe do que aquilo que Eunice viveu. Ela vivia num mundo que era difícil, como falamos lá no início. Listra não era uma cidade boa. Vocês viram o que aconteceu com Paulo? O cara foi perseguido. Tentaram apedrejá-lo, ele saiu para Derbe por causa disso. A coisa pegava lá. Na sociedade de hoje é o que nós enfrentamos, é o que nós estamos vendo. Essa situação a cada dia. Então, queridos, quando eu digo para você que há esperança, que a gente consegue atingir, a gente consegue. Foi de encontro à sociedade da época, Eunice. Ela, mesmo sendo mulher, perseverou no ensino da palavra e nadou contra a maré. Ela foi de encontro à sociedade. E olha, em último lugar, Eunice foi uma mãe que pôde ver as bênçãos na vida do seu filho. E olha só, vi que oportunidade. Ela viu o filho se tornar um cristão. Ela viu o filho se tornar um líder. Ela viu um filho se tornar pastor. Que bênção foi a vida de Eunice como mãe. E que exemplo ela deixou para você e para mim. O que eu gostaria hoje à noite, queridos, é que você pudesse sair daqui, sabe, animados com aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você que é pai, você foi encorajado pela vida da Eunice. Você que é filho, foi encorajado a ser um Timóteo e a receber dos seus pais aquilo que vem do Senhor, através deles. Agora você que é mãe, você foi duplamente, talvez até mais, chamada a viver ainda mais em intensidade com o teu Deus, para que a tua família sinta o impacto do que é uma mulher do Senhor, do que é uma mãe que ama e que serve a Jesus Cristo, do que é uma mãe que está em sintonia com o Senhor Jesus. Eu gostaria de finalizar esse sermão de uma forma diferente. Eu gostaria de orar por você, mãe. Mas eu gostaria de convidar os homens que estão aqui presentes a fazer isto comigo. Então você que é mãe, e você está com a Bíblia no colo, ou a bolsa no colo, ou o filho no colo, passa para quem está do teu lado. Talvez a tua filha possa ficar com teu filho agora. Você pode talvez pegar uma pessoa que está do teu lado ali, que ainda não é mãe, entrega para ela. Mas você que é mulher, mãe, que está aqui presente hoje, você que é futura mamãe, que está grávida, que vai ter bebê, eu queria convidar você, nesse momento, a se colocar de joelhos. E eu queria convidar você, homem, pai, marido, jovem, eu queria convidar você a chegar perto de uma mãe. Eu quero que você, homem, se levante e saia do seu lugar. Talvez a sua esposa não esteja aqui. Talvez a sua esposa esteja em outro lugar, talvez você seja um jovem e a sua mãe não está aqui, ou seu pai já está orando por ela. Eu queria que você, homem, pudesse se levantar. E assim como Paulo fez com Timóteo, eu quero que você possa colocar a mão sobre a cabeça da sua esposa, dessa mãe que está aí próxima de você. E eu quero que você ore por ela. Homens, fiquem de pé. Sim, de pé. E agora você vai pegar a mão e vai colocar na cabeça da sua esposa. E você agora vai interceder por ela. Se você quiser, chega lá no ouvidinho dela e intercede por ela. E derrama da graça do Senhor sobre a vida dela. E proclama aquilo que Deus tem sido. Jovens, vocês estão aí parados? Não tem ninguém perto de você? Por favor, sai daí e vem aqui. Ó. Tem uma mãe aqui que não está com ninguém orando com ela. Tem algumas mães que não tem ninguém orando por elas. Por favor, jovens, homens, saiam do seu lugar e vão orar por essa mãe. Por favor. Se você está vendo alguma mãe que está sozinha, sai do seu lugar e vá orar por ela. Coloque a mão sobre a cabeça dela e declare o poder do Senhor sobre a vida dela. Declare a graça do Senhor sobre a vida dela. Por favor, façam isso. Eu quero que você ore agora. E mãe, se você tem condições de se ajoelhar, se ajoelhe. E receba do Senhor. Homens, podem orar. Podem orar. Vocês são sacerdotes. Vocês foram chamados por Deus para fazer justamente isso. Talvez a tua mãe esteja aí presente, ou a tua esposa está cansada, está com desafios, está com lutas, e você pode agora interceder, talvez quebrar, libertá-la de algumas cadeias que aprende. Declara agora o poder do Senhor. Declara agora o amor do Senhor. Pode orar, querido. Pode orar, querido. Abre o teu coração, você que é pai, você que é jovem, declara. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Se você for terminando de orar, você pode se colocar de pé. E nós vamos juntos cantar e declarar a santidade do Senhor sobre todas as nossas vidas. Se você for terminando de orar, vai ficando de pé. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. É você, homem, abençoando a mãe no dia de hoje. É você, homem, declarando a graça do Senhor sobre as mulheres que são mães e que estão aqui presentes sobre, né, conosco. Você pode dar um abraço bem apertado nela? Pode dar um abraço. Dá um abraço nela. Jovem, dá um abraço na mãe que está perto de você aí, que está sem o marido, talvez aqui. Talvez seja um Eunice que ainda está com o pai que vai, o marido que vai aceitar Jesus. Então dá um abraço. Dá um abraço nas mães que estão aqui. E nós vamos cantar juntos e celebrar esse momento e finalizar esse culto, declarando a santidade do Senhor. Declarando que nós queremos que a nossa alma, que o nosso ser, possa engrandecer ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mães, que Deus possa abençoá-las. E faça de cada uma de vocês baluartes, fundamentos, pilares da nossa sociedade. Que o nosso desejo é ter filhos que glorifiquem o Senhor. Nosso objetivo final como mãe, incutir nos nossos filhos o amor de Deus por eles. Deus nos abençoe.